2019!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Ele ainda é o rei do norte. E o Packers conquistou o 11º título de divisão desde 2002. Eu sou o Guto e tá começando mais um Lambo Leapers Podcast.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Fala nação, tudo certo com vocês? Então, mais uma semana, hoje a gente tá em dupla, tá eu e o João aqui. João, tudo certo?
Tudo certo, melhor ainda agora com o título da divisão. E seed 1 da NFC, né, cara, depois dessa derrota aí do New Orleans em frente à Filadélfia, se assumiu a liderança aí na NFC, e coisa que vai ser importantíssima para a Green Bay poder ter uma chance aí de chegar no Super Bowl, trilhar então o caminho dos playoffs no Lambeau Field, coisa que nosso quarterback com certeza deseja muito aí, vide as últimas atuações do time em pós-temporada meio traumáticas, né?
Então, né? Haja visto aí essa questão, todo mundo ontem ficou muito satisfeito, porque além de conquistar a divisão, o Packers se consolidou como seed 1, né? O Saints perdeu, a gente vai falar disso mais pra frente quando for falar do cenário de playoff. Mas além de ter conquistado a divisão, o Packers voltou a ser o primeiro time da NFC. Tá totalmente equilibrado, você não tem um favorito. Todos os times têm um ponto fraco hoje, não é só Green Bay. O New Orleans Saints perdeu pro Eagles ontem, que a gente tinha ganhado na semana passada. A NFL, ela é muito maluca. Então, só trazendo pra vocês, então, o Packers jogou ontem às 6h25 no Ford Field. O jogo foi na casa do Detroit, o primeiro confronto tinha sido em Green Bay, a gente ganhou pelo placar de 31-24. Eu diria que o placar, ele mostra mais do que deveria. Talvez, não só por ser um jogo divisional, e talvez por isso o Lions tenha feito tanta frente em cima da gente. Eu acho que aquela máxima de nunca duvide de um rival de divisão, e ninguém te conhece melhor que seu rival de divisão, ela fez valer ontem, porque o Lions não tem mais Matt Patricia, mas, cara, eles fizeram frente, eles batalharam até o final, e se não fosse a lesão do Stafford, talvez o jogo teria sido um pouco mais difícil.
Ah, com certeza. O Green Bay sempre colocando aí tempero no jogo com essa defesa, né? E no início o Stafford conseguindo achar os alvos dele, conseguindo explorar o nosso meio do campo, coisa que era matchup, né? Mais pra frente a gente toca no nome aí das peças, tanto que começamos aí com o Chandon Sullivan sofrendo a partir do slot. O Hawkinson também estava aparecendo, e eles também com o Sanu, com a Amendola, boas peças ali no meio do campo, iam machucar. Agora, o Packers até deu sorte, o Stafford acabou, teve uma jogada inclusive, que o King estava na marcação do Marvin Jones, e foi a primeira jogada do segundo drive, e acabou errando o passe, coisa que iria ser uma big play ali. Mas eu concordo, eu acho que, assim, o Detroit fez frente, mas eu concordo contigo quando tu fala que o placar, muitas vezes, para quem vem de fora, fala que o Green Bay pode ter sofrido muito, mas eu já esperava um jogo assim. E Green Bay teve ali, principalmente, né, depois, quando passou a correr mais com a bola, conquistando mais os first downs, controlando as trincheiras de fato. Detroit em nenhum momento estabeleceu o jogo terrestre. E a gente pode dizer que a gente sofreu muito com as screens nos running backs, né? Mas no jogo terrestre mesmo, a nossa linha ali havia feito um bom trabalho. Não que a linha ofensiva de Detroit seja primorosa, né? E a gente ficou 10 minutos a mais com a bola do que eles. Nosso ataque permaneceu por 35 minutos com a bola, sem nenhum turnover, né? E isso a gente vai aprofundar ainda mais. Nesse panorama geral que a gente já vai dando do jogo, vamos então começar a já pedir a permissão, né, para aproximar, já que eu toquei no ponto do ataque, e começar pelo homem, né, cara, pelo Aaron Rodgers. Rodgers aí, semana passada...
Isso aí já levanta um debate aqui. que ele vai ser feito. Nesse momento, eu não sei se o João vai corroborar com a minha opinião, mas antes de falar de número friamente, ele é o MVP?
Cara, sim. Sim, por enquanto, assim, demonstrando o que foi demonstrado até essa semana, até o dia de hoje, eu acho que o Aaron Rodgers é o MVP. Não sei, eu acho que tu vai concordar comigo, né?
Não, é a mesma opinião que eu tenho, até porque o Mahomes deu uma leve ajuda ontem, né? E mesmo assim o Chiefs ganhou o jogo. Enfim, é impossível parar o Kansas City Chiefs. Para vocês terem uma noção, o Chiefs teve 4 turnovers no jogo, ainda assim ganhou o jogo. Contra um time extremamente qualificado, que é o Miami Dolphins. Então, para você parar o Patrick Mahomes, você não tem que só fazer... Você não tem que fazer com que a sua defesa só force turnovers. Você tem que machucar também. O Dolphins pecou nesse ponto. Então...
Os problemas, o Tua, né? É um ataque que ainda vem... O Tua é o menor dos culpados ali. O Dolphins tem poucas peças para trabalhar.
Total.
Mas é como tu falou. É como tu falou. O Mahomes lançando 3 interceptações ali. Passes displicentes fora do ângulo de recepção e os recebedores acabando dropando. Até teve uma linda interceptação. Foi do Xavier Howard? Agora não me lembro.
Foi uma linda interceptação do Xavier Howard. Ele fez 2 ontem. Candidatíssimo ao prêmio de DPOY, inclusive, né? A gente teve o Gilmore ganhando... Peraí. Que eu acho que tem bomba. Peraí. Rapidão, Sim. Porque eu acho que isso aqui pode ser importante. É importante. Em relação ao Aaron Jones, não é um assinatura de contrato, mas é algo que talvez faça com que encaminhe essa renovação. O Aaron Jones declarou ontem, o Rob Demowski, que não sabe, é um insider do Packers, ele trouxe que o running back do Packers, o Aaron Jones, estava procurando um novo agente, porque o antigo não estava fazendo com que andasse as negociações de renovação entre Green Bay e o jogador. E agora ele entrou para Rosenhall Sports, né? Então ele trocou aí de agente e talvez isso indique que ele vá assinar uma renovação nos próximos dias. Vamos aguardar aí, mas é só uma informação que o Adam Schefter soltou agora e é importante.
Então isso daí é papo importante mesmo, né? A renovação do Aaron Jones, mas só foi bom até interromper. Mas, só concluindo ali, a gente tinha falado da questão do MVP, né? Na minha opinião, eu ainda é muito aberto, por isso que eu falei até agora, o Aaron Rodgers seria meu MVP. Claro que a gente adiciona uma dose de torcida, isso daí, nenhuma opinião é 100% isenta. Não tem como, ainda mais por ser um critério um pouco subjetivo. Se for considerar critérios objetivos da força de calendário, se a gente vai falar ali em 2011, quando o Rodgers teve um ano 15-1, o Brees teve 13-3, e o Brees teve mais jardas, chegou até a ter um TD a mais, mas o Rodgers não jogou a última partida, né? Teve só 15. E sobre critérios objetivos, mas muitas vezes não são. Mas o que a gente tem de fatos concretos para apurar até agora é o seguinte, cara. O Rodgers lidera a NFL em passes para touchdown, são 39. Lidera em touchdown rating. Lidera em rating. Esse rating que ele tem agora é o terceiro melhor rating na história da temporada para um quarterback. O recorde, inclusive, é dele, 122.5, se eu não me engano, e de 2011, e o segundo do Peyton Manning.
De acordo com as projeções, ele não consegue alcançar os números em questão de rating que ele teve na última... Acho que foi em 2011 que ele teve 122, Sim. mas ele chega muito aproximado, é 120, 121. Em questão de touchdown, aí ele quebraria o recorde dele se ele continuar lançando 3 por partida. Ele chegaria a 49, faltaria 1 para 50. Mas ele quebraria o recorde dele, que é de 45.
Agora o torcedor de Green Bay vai ficar aflito quando a gente chegar na Red Zone e correr com a bola, né? Sai, não corre não, deixa o Rodgers fazer o TDD. O pessoal pensa assim, né? Mas, enfim. E o Mahomes agora, ele lidera em não sei se estão liderando em jardas, mas ele tem mais jardas que o Aaron Rodgers, né? Não vou passar informação aqui que eu não confirmei, mas mais jardas.
O Mahomes tem 4.300 e poucas jardas, o Rodgers está em 3.975. Mas o Mahomes está na frente. Já em porcentagem de passes completos, o Rodgers tem 70%, o Mahomes 68%. Ainda assim, a gente está comparando os dois e os números são muito absurdos.
Sim, são... realmente... são absurdos e... Aquela coisa, o Mahomes ele pode ganhar o MVP, tá? Nesse ponto aqui, até pelo calendário que o Chiefs só perdeu um jogo até agora. Mahomes pode ganhar MVP, não seria nenhum absurdo, tá? Mas quando a gente começa a contar a narrativa, né? Jordan Love, Aaron Rodgers vindo para um ano aí que o primeiro ano do LaFleur teve alguns problemas ali em rodar o ataque, agora já vim nessa explosão toda, realmente coloca uma pimenta muito forte na narrativa do Aaron Rodgers, né? Ainda mais com a idade dele e com o pessoal falando da decadência. Mas o que a gente pode dizer, ainda mais ainda nessa partida agora, tu tinha dito 70% de passes completos, né? O Rodgers nessa partida, 26 de 33 completos, quase 80%, né, dos passes completos. Dessa vez os recebedores também ajudaram, né? Teve alguns passes meio baixos, alguns passes não tão bons, e os caras conseguiram ajudar, conseguiram fazer a recepção. Sexto jogo seguido acima de 70% de passes completos. Quarto jogo seguido com pelo menos 3 touchdowns passados. E o terceiro jogo seguido com rating acima de 125, né? Inclusive, como a gente já falou, terceiro rating, maior rating da história numa temporada, se continuar desse jeito, né? Rodgers, 41 touchdowns, os dois que para completar, 39 passados, os dois para completar são terrestres, inclusive um nessa partida. A única partida que o Rodgers teve com rating abaixo de 100 foi contra o Bucks, né? Detalhe importante. Ataque vindo 8 de 11 em terceiras descidas nesse jogo, 3 de 3 em touchdowns nas viagens, em touchdown quando chegava na red zone, né? Aproveitamento perfeito. É o segundo melhor ataque da NFL em terceiras descidas e o melhor aproveitamento de touchdown na red zone da NFL. O Green Bay, em relação ao ano passado, se a gente pegar o ataque do segundo quarto, isolado, tá? Ano passado, o Green Bay marcava 5,4 pontos em média no segundo quarto. Era a 27ª marca na NFL de melhor, né, nesse sentido. Esse ano está 13,7 pontos durante o segundo quarto, né? E a gente já consegue ver a diferença dos dois anos. E é o ataque com a melhor média de pontos por partida, 31,5 pontos por partida.
Além disso, no geral, nos aspectos gerais, tanto correndo quanto passando a bola, o Packers tem o segundo melhor ataque da liga.
Isso mesmo. E daí é aquela coisa, né? A gente começa a considerar alguns pontos, pô, se fosse só flores, né? Claro, existem pontos negativos que o time precisa se alertar, a gente sabe qual que é o matchup favorável para o nosso ataque. Nessas partidas que o Roger joga bem, sabemos que a linha ofensiva protege. E a única partida que a gente foi realmente muito mal ofensivamente foi na partida que o Roger foi muito pressionado. Então, é cristalino, eu sempre falo isso.
Mesmo assim, ainda nessa partida, ele conseguia fugir da pressão, ele conseguia improvisar, que é do jogo
início,
dele.
Principalmente.
É, exato. Aquilo ali a gente já citou, mas a gente bate na tecla às vezes. Se você combinar de pressionar o Rodgers e forçar o turnover em cima dele, aí eu acho que bate pro psicológico, aí complica a mesma história.
Sim, e outra coisa, né? Vamos considerar o seguinte, a gente tá chegando em playoffs, falando de se é contender ou não, Green Bay, óbvio que é uma força a ser batida, a gente já falou que, na minha opinião, tá? Eu já disse que, na minha opinião, a gente não iria levar esse Super Bowl, principalmente pelo fator da defesa, né? É a defesa realmente, aí o time de especialistas, a não ser que algo mudasse nessas últimas semanas. E no time de especialistas nada mudou, e na defesa poucas coisas. Contra o Eagles mudou para melhor um pouco, nessa partida a gente já viu uma defesa mais soft novamente.
Mas assim, o meu problema com o Pettine é que tem drives da defesa em que ele faz o que tem que fazer, é o certo. Aí depois parece que ele descambou e aí ele volta a fazer o que é errado de novo, entendeu? Teve um drive ontem que a gente forçou um turnout em cima do Lions, que foi perfeita a marcação, tipo, foi exatamente. Foi um tackle pra perda de jardas do Andrew Ramos.
Começando nesse tackle, né?
Depois eles tentaram correr, não ganharam nada, a defesa conseguiu furar a linha, e na terceira ele chamou o man-to-man, que era óbvio que tinha que chamar. E o Jerry Alexander doutrinou, então, tipo assim, foi perfeita a marcação nesse drive. Aí nos outros ele começa a mandar zona. Se o Packers chegar no Super Bowl, e não é nenhuma loucura falar isso, dada a NFC do jeito que está, nesse ano, pra mim, o título Sinceramente, eu acho muito difícil tirar o título de Kansas de novo, mas isso é papo para depois. Dado as quatro principais forças hoje da NFC, a gente tem o Saints, o Packers e o Rams, tá? O Rams é o grande time da NFC, do NFC West. Para mim, se chegar numa final de conferência Seahawks e Packers, seria fantástico pro Packers, porque é um matchup totalmente desfavorável para eles. A defesa é total dependência do que o Russell Wilson produz. Então, pegando esses times que têm defesas que incomodam, e o Rams recuperando a sua essência, principalmente defensivamente. O Saints, bom, o Saints é o Saints, mas o fator Tarik Hill faz com que seja um grande problema, a gente viu isso ontem. Por mais que ele tenha lançado 3 touchdowns. E aí a divisão do Giants, enfim, esses caras eu não conto, porque quem pegar esses, assim, eles podem até surpreender no primeiro jogo de playoff, mas não tem como chegar longe, desculpa. A divisão deles é muito fraca. Então, desses 3 times aí, mais o Seahawks, você pode colocar até um Cardinals aí, quem sabe. Tem coisas que talvez a defesa precise fazer para melhorar. A gente precisa recuperar um pouco do que a gente fazia no passado, que não só pressionar o quarterback, mas a gente conseguia muito turnover.
Forçar o erro, né? E é aquela coisa. Green Bay tem uma oportunidade que não pode deixar passar, jogar os playoffs em casa. Não pode deixar passar essa
oportunidade. E o calendário é muito amigável.
Sim, a gente pega Panthers, que, assim, podemos perder para o Panthers, podemos fazer um jogo duro. Eu não acredito
que a gente vai perder. Agora são 2 jogos seguidos em casa, né?
Sim, depois contra o Titans, né? Horário nobre para fechar contra o Chicago fora, né?
O grande desafio é contra o Titans. Porém, como o Saints conseguiu a façanha de perder para o Eagles ontem, e eu não culpo eles, até porque a gente conseguiu perder para o Vikings, então é normal acontecer tropeço na NFL.
E eles têm um jogo contra o Chiefs agora, né?
Tipo assim, eles não estavam num dia bom, acontece. Inclusive, o Packers vai entrar no domingo de NFL sabendo, sendo seed 1 e colocando a pressão, sendo seed 1 ou não, e colocando a pressão para cima do Saints, porque o jogo do Packers é no próximo sábado contra o
Sim.
E o Saints vai enfrentar o Chiefs, que é um adversário complicadíssimo. O Chiefs precisa da vitória, porque agora que virou seed 1, precisa manter. Então, eu acho que se ganhar as próximas 2 partidas, já fecha aí para ser seed 1 da AFC, e aí já ganha a bye. Então, com o Saints perdendo numa projeção e o Packers ganhando, aí a distância, meu amigo, fica muito grande. Porque daí a gente tem a possibilidade de perder para o Titans, que não vai mudar em nada, porque a gente tem a vantagem, a gente ganha do Saints no confronto direto. E depois a gente enfrenta o Bears, é fora de casa, mas aí a vantagem é só ganhar e correr para o abraço.
A gente não pode tropeçar além do Titans, né? E a gente não pode de jeito nenhum fazer isso.
Pode tropeçar além do Titans, mas aí vai ter ganhado o Titans.
Sim, mas seria justamente isso. Só que porque o único adversário que tem a campanha empatada é New Orleans, que a gente tira no confronto direto. De resto, é o Rams com 9 e o Seattle com 9. Então, Seattle com 9. E, enfim, mas é isso, né? E só voltando, recapitulando, o Packers precisa fazer os playoffs no Lambeau Field, e principalmente para fazer essa defesa ter mais chances de forçar erro ao ataque adversário, cara. Não tem outra alternativa. O Green Bay não pode ir, ainda mais para viajar e jogar fora, numa eventual final, não dá. O Green Bay precisa jogar em casa, se quiser ter chance de chegar no Super Bowl, e no Super Bowl é outra história, meu amigo.
Aí a gente vê, se a gente chegar lá.
Daí a gente vê. Mas o que o Green Bay precisa fazer é o seu dever de casa. Ganha as 3 partidas que sobram, SD1. Green Bay tá na mão de Green Bay.
Não digo nem ganhar as 3, ganhando 2 já dá SD1.
Sim, mas é que se o Saints ganha do Chiefs, a gente sabe como a NFL é uma liga assim.
Sim, o Chiefs, assim, a gente tá contando com a vitória do Chiefs, mas assim, o Saints é um excelente time, muito completo, então tem total chance de bater de frente com o Chiefs e ganhar, mas se eles tropeçam, fica muito mais tranquilo pra gente.
Sim, e só o meu pensamento que eu tinha completado, eu até falei no nosso grupo, cara, na minha opinião, por mais que o Green Bay tenha feito agora um jogo legal oficialmente contra o Detroit, pode chegar numa partida contra os Panthers, e o Panthers é um time que eu tenho receio, sim, de a gente perder, porque o Panthers é um time bem treinado, e a gente chega lá e faz um jogo duro, e sei lá, numa posse acaba perdendo o jogo, E como também nas possibilidades, tem chance de Green Bay pegar e fazer um puta de um jogo. Tem um quarterback que vem a nível de MVP, de atrocidade no jogo, e a defesa conseguir forçar erros, um turnovers e o time ganhar tranquilo. Tá? Mesmo assim, mesmo que uma vitória como essa venha, eu não acredito que Green Bay tenha um time para a gente se empolgar tanto. Não acredito. É, são dois times distintos nos dois lados da bola, né? E não subestimem a capacidade de entregar o jogo e de fazer merda que a nossa defesa tem. É muita. A gente não sente isso agora porque nossos últimos adversários foram mais tranquilos, nosso ataque está jogando o fino sem cometer erros contra adversários que os matchups encaixam.
E é capaz de tipo, acontecer a mesma coisa no sábado, porque pô, a gente está elogiando o Panthers é um time bem treinado, mas tipo, vem fazendo um bom trabalho, vem até conseguindo fazer com que o Bridgewater jogue bem, vem um pouco abaixo nas últimas semanas. A gente tem a questão de se o McCaffrey joga ou não, e isso é uma questão muito grande, porque a gente está falando do melhor jogador terrestre da liga, é o cara mais completo, é o jogador de skill position mais completo da NFL. Um cara muito sólido, muito completo. Tá falando de um cara que ano passado só não fez chover em Carolina porque ele não é a tempestade do X-Men. Mas ele corria muito bem, recebia a pasta, o principal alvo do Kenny, então sim, era um cara muito completo. E aí você tem o Mike Davis que vem numa temporada boa, sim, o Mike Davis aqui, ele é ex-Chicago Bears, vem numa temporada muito boa, conseguindo bons números, é um cara que tá emulando muito bem esse jogo do McCaffrey. Ainda tem o Robbie Anderson, mas enfim, é um jogo que pode fugir da gente, é uma defesa que consegue forçar turnovers. Mas voltando exclusivamente a falar do jogo do Lions, e eu vou mandar a pergunta pro João. Cara, qual é o seu destaque ofensivo da partida, já que a gente tá falando de ataque? Porque o Rodgers jogou muito, o Devante Adams quebrou mais um recorde ontem também, né? Com os jogos, quebrou o recorde da franquia de jogos seguidos recebendo um touchdown com 8. A linha ofensiva também jogou muito. O Aaron Jones jogou muito bem. Não anotou touchdown, mas foi muito bem também. Conseguia suas corridas, se guerrava dos bloqueios. Teve uma corrida dele que era desenhada pro lado direito. Ele voltou, foi pro lado esquerdo, ganhou umas 5, 6 jardas ali. Era uma corrida para perda de jardas. Então, queria saber de você aí, qual foi seu destaque ofensivo, porque o meu vai ser uma surpresa.
Não, o destaque é o Aaron Rodgers, mas eu não vou no Rodgers para não ficar chato. É, eu vou dar o destaque do Davante Adams, só para ter outro cara, né? O Davante Adams teve um TD fantástico, né? Num passe back shoulder do Aaron Rodgers, acho que vocês viram. É, oitavo jogo seguido com touchdown, recorde, né, da franquia. No mais, teve sete catches para 115 jardas e, cara. Aquela coisa, o Davante Adams tem uma facilidade, cara, de conseguir big play com a bola na mão, que é um negócio absurdo, absurdo. Consegue tranquilo jardas após a recepção, cara, e assim, de um jeito a deixar o cornerback no ridículo. O cara tá chegando num nível de jogo realmente muito absurdo e a gente vai precisar dele bem ligado para pós-temporada, né? Mas eu acho que tu iria dar o destaque para uma coisa do Skentling, não ia dar?
Pra mim, ele é o melhor jogo da carreira dele. É o meu destaque. Foi o
Eu
melhor jogo da
sabia.
carreira. Tudo que ia nele, ele recebia. Era isso. Ele
É.
teve 6 recepções por 35 jardas e um touchdown. O touchdown dele foi qualquer coisa de absurdo. Aquilo ali é coisa que o Devante Adams faz. Não é coisa que o
Sim.
Skentling faz. Aquela
Não,
recepção ali.
foi muito absurdo. Foi um passe em back shoulder também.
Exatamente. Tipo assim,
E
a marcação tava perfeita. Se o cara fizesse uma marcação mais perfeita que aquela, era falta. A marcação do defensor de Detroit. E ele conseguiu fazer a recepção e não soltou, então mérito total dele. Depois teve uma terceira descida para 15 que ele fez a recepção também. Todo mérito, ainda ganhou jardas depois da recepção. Enfim, ontem o Skenton estava jogando muito. E muito legal a maneira como o Devante Adams, após a partida, elogiou ele, falou bem do Skenton. Então acho que isso também é muito bacana.
Skentling ficou no, na geladeira do Rodgers por um tempo aí, né? Mas agora voltou já bem aquecido, né? Nenhum drop, pegou todos os bolas que foram na direção dele, como o Gudja disse, 6 de 6, 85 jardas, e teve uma conversão, foi uma conversão de terceira descida, agora não me lembro, mas que
Foi.
ele fez um improviso depois da rota que o Rodgers acabou tendo de estender a jogada e conseguiu a primeira descida, né? Partida realmente
Isso.
de gente grande, cara, partida muito forte da MVS. O problema de uma coisa do Skenton é que acreditar nele é tipo acreditar em signo. É uma coisa meio complicada. Mas se a mitologia MVS aí ajudar a gente, cara, dessa forma, no decorrer da temporada, eu vou ficar muito feliz. Mas o próprio LaFleur elogia o MVS muito, assim, né? Ele fala que ele contribui não só pelo que a gente vê, mas como é aquele flanker, ele atrai a marcação para o fundo do campo, ele acaba sendo esse tipo de jogador que complementa de outros sentidos. Mas, ok, eu acho muito honesto, eu acho até que, pelo padrão MVS, a gente deveria realmente dar esse destaque ofensivo para ele. O Lazar, só para completar o grupo de wide receiver, já que a gente já está falando, Lazar com bastante snaps, né? 46 snaps, obviamente, sendo aquele jogador de esquema.
Poucas recepções, né? Mas muitos
Só
snaps.
duas, né? Só duas.
Eu acho que o Rodgers ainda está segurando ele por uma questão de saúde, né? Mas ele é muito importante nesse
Saúde e
bloqueio.
o próprio esquema também, né? O
Até porque
próprio
o Tony
esquema.
tá jogando muito.
Sim, é o próprio esquema. E assim, não foi uma partida. Não é porque o cara teve duas recepções que a partida do Lazar é ruim. O Lazar ele adiciona muito pro time de outras formas, né? E a gente pode
Esse
falar
time
também.
critica, critica, critica. O time do Packers e tal, mas a gente esquece de fa falar que esse time, em questão de bloqueios, é um dos mais bem treinados da liga.
Não, em termos ofensivos, o trabalho da linha ofensiva, o trabalho do Alan Lazar, já desde o ano passado, né? O que o Matt LaFleur e o Hackett viram assim para desenvolver nele foi realmente um trabalho muito bom. E isso não só. A gente vai falar mais para frente, tá? Eu quero ficar com o Lazar agora na ponta da língua, só que antes de chegar para onde eu quero, eu vou falar do resto dos wide receivers. Sam Brown teve uma boa recepção de 15 jardas no começo, uma ótima jogada do Rodgers ali, bonita demais, no vintage Rodgers mesmo. E Tevan Austin, né? 4 snaps, recebeu 2 passes quando estava em campo, daquele jeito Tyler Irving mesmo, né? Funcionando mais ou menos como Irving, mas a gente viu pouquíssimo dele. Ficou de punt returner, né? E fora isso, acabamos o grupo de wide receivers. Então, recapitulando o trabalho de esquema que a gente vê nessa temporada, né? Quando a gente fala que Green Bay é back-to-back campeão da NFC North, a gente acha, putz, ah, ganha a divisão. Mas, cara, quem pensava que depois de sair do Mike McCarthy, a gente pegar, trazer o cara lá de Tennessee, que tava, né, certos problemas e fazer um cara que não tinha nome, transformar esse cara num dos melhores técnicos da NFL. O trabalho que o Matt LaFleur vem fazendo é absurdo, é fenomenal. Ano passado já com esse time 13-3, ah, mas não sei o quê. Cara, primeiro ano do Matt LaFleur, primeiro ano dele, poucas peças para se trabalhar que mudaram, e ele ainda naquele ano trouxe o Elton Jenkins, que já é o eixo central dessa linha ofensiva hoje. Foi o eixo central da linha. Bakhtiari pode ser o melhor da linha, mas o Elton Jenkins tá jogando de center, jogou de guard, jogou. Cara, ele é o eixo central, a gente já falou disso nesse podcast, foi pique do Matt, foi
Uma
trabalho.
pergunta. Corey Linsley Free Agency. Elton Jenkins é o novo center de Green Bay?
Cara, assim, Green Bay não vai ficar com Lindsay, creio que isso já foi se desenvolvendo, até porque por causa do Bulaga, né? Então o Matt LaFleur já foi pensando em outras alternativas para variar a linha ofensiva e transformar nos tackles e o próprio Billy Turner. E o Green Bay agora tem opções. A gente trouxe o John Running e o center de Oregon, que era do Justin Herbert, que eu me esqueço sempre o nome, que está no practice squad.
O Stepanek.
Não, não,
Jake
Stepanek.
Hanson.
Jake Hanson. É
Uma
o Jake Hanson.
pergunta. Só me confirma o nome. O Staley era aquele left tackle do São Francisco 49ers, né? Que se
Isso.
aposentou. Para quem não sabe, o Stanavich, que é o nosso técnico de linha ofensiva, ele era assistente de linha ofensiva do técnico de linha ofensiva de
São
São
Francisco.
Francisco. Isso. Na época que o Matt LaFleur chamou ele veio para ser o nosso técnico de linha ofensiva, saiu uma notícia, eu acho que do Packers War ou no Acme Packers, não lembro agora, no site inglês, do Staley, né? E de alguns jogadores e muita gente elogiando o Stanavich, ele realmente tinha potencial. E não é nenhuma loucura falar que, tudo bem, a linha tem talento, não estou dizendo que não tem, mas é bizarro o trabalho que ele vem fazendo, porque qualquer cara que entra ali, o nível não cai.
Sim.
A gente ficou sem o Bakhtiari um tempo e o nível não caiu. É esse o ponto.
Tem certas partidas que o nível cai muito, né? Mas no geral é top 3 linhas ofensivas da NFL e na média, desconsiderando algumas decaídas agressivas da linha, é a melhor linha da NFL muitas vezes, tá? E assim, pode pensar, nossa, olha as peças, né? Cara, Billy Turner, Lucas Patrick, o Elton Jenkins, que tá no segundo ano dele, foi uma pick de draft, qualquer time poderia ter escolhido o cara, não escolheu porque não pegou, e Green Bay atacou cedo.
É óbvio, João, que não escolheu porque não pegou, né? Não escolheu porque não quis.
Sim. O Rick Wagner, né, de right tackle, que um cara que saiu de Detroit e, assim, não é um, nossa, um tackle all pro, e o Bakhtiari, mas a linha ofensiva de Green Bay é muito bem treinada, e isso também passa, a gente acha que não, mas muito pelo quarterback que está comandando a linha. As formas de bloqueio se desenharam. Então, a gente sabe que o trabalho que o Bulaga fazia muito era o próprio comando do Aaron Rodgers para se desenrolar no scramble, no esquema, enfim. E hoje, ainda mais, o Rodgers se tornando um pocket passer, a proteção tende a ser muito forte, né? Mas, enfim, cara, a gente saiu do Lazard e a gente entrou a gente nem chegou a entrar nos Tyrants, mas falar de esquema e chegou na linha. Mas é o que permite, né? Então, nessa partida, o Lions, ele tentou, muitas vezes, vir de forma mais agressiva no man coverage. Green Bay gosta de aproveitar os conceitos de rotas cruzadas, rotas mais curtas. E Detroit conseguiu oferecer resistência, mas não tem, cara. Hoje é um time que tem muita dificuldade em pass rush, a gente sabe. Detroit não tem pass rush. E ainda mais com o trabalho bom da linha, o Rodgers tem a eternidade.
Ainda mais sem o Trey Flowers, né?
Sem o Trey Flowers. Tem a eternidade para pensar no que ele vai fazer. E é isso. E daí aquela coisa, a gente tinha falado, né, do esquema, e coisa que a gente já falou toda a temporada, mas, cara, o uso que a gente faz dos nossos tight ends é fenomenal, cara. É fenomenal. E a gente fala, eu tinha falado do LaFleur. Então, num primeiro ano que não tinha muitas peças, e daí nesse segundo ano o cara já tem... Assim, eu vou falar até para colocar mais como sublinhado mesmo, o melhor ataque da NFL. É um ano atípico, mas o cara tá com o melhor ataque da NFL. Tem o Aaron Rodgers? Tem, mas a gente...
Ah, mas isso não é demérito para ninguém.
Não, o Chiefs
tem
uma
arma. Tá trabalhando
com a arma que ele tem.
Assim, ó, o Falcons tem o Matt Ryan, o ataque é horrível.
Não, e assim... justamente, e não é... Não, o cara tá trabalhando com Aaron Rodgers, ok, isso daí, obviamente, se o cara tivesse, sei lá, com o Tim Boyle e rodando esse esquema, a gente, obviamente, o cara iria ser o coach, não. Mas a forma como o jogo do Rodgers foi transformado e, assim, como foi impregnado de novo o play action no nosso jogo, deixando aquele ataque uma faca de dois gumes, tá entendendo? Uma coisa que a gente chegou a falar nessa temporada...
A gente reclamava de que a gente não queria que fosse... Não estava pedindo uma coisa de outro mundo, um ataque totalmente novo. E o pior é que o LaFleur nos deu isso, deu um ataque totalmente diferente do que a gente tinha. A gente só queria algo que fosse funcional e eficaz. O LaFleur deu um ataque, além de ser funcional e eficaz, divertido de assistir.
Sim, não, o ataque de Green Bay, cara, é certeza que vai ser um bom jogo ofensivo. Esse ano, pelo menos, vamos ver nos próximos. E a gente tinha jogo nessa temporada, eu não vou ser hipócrita, a gente falava, cara... A impressão que dá, e o Matheus falou isso, é que tu pode colocar outro quarterback no lugar do Rodgers e o esquema continua a rodar. Continua a rodar. É claro. O esquema possui limitações. Não é sempre que o esquema vai funcionar.
Isso... É que nem com o Jared Goff e o Sean McVay.
Sim. A diferença daí é aquela, né? É o Aaron Rodgers. Ele consegue sair tranquilamente do esquema e rodar o jogo dele. Né? E a gente sabe como é que é o jogo do Aaron Rodgers, a cidade de Green Bay tem experiência. Mas enfim, voltando, o uso dos Tyrants representa esse esquema, e eu falo isso desde o primeiro podcast dessa temporada. Né? E o Tony, com o quarto jogo de seguida dele anotando touchdown, chegando ao nono na temporada, quase 90% dos passes que vão nele, ele pega. Né? Então, de 10 passes, 9 ele cata, ele tem uma porcentagem de catch muito, muito boa. E é arma de confiança em terceira e quarta descida. Então, quando eu tenho uma terceira e quarta descida curta, Packers vai passar a bola, cara, eu te dou muita certeza, muitas vezes, que vai ser um play action com um bootleg num passe no Tony. E, enfim, é um dos jogadores que mais representa esse ataque do LaFleur. Mostra
como a gente evoluiu. Só isso.
Como a gente evoluiu,
Como a gente tá aí de um ataque disfuncional, que tinha pouca criatividade, um ataque totalmente diferente. E Rodgers ontem, durante o jogo, teve uma entrevista muito legal do Rodgers, E aí o entrevistador perguntou pra ele, como é que é trabalhar com o Matt LaFleur, né? Porque sempre rola aqueles rumores de que vocês estão brigados e tudo mais. E aí o Rodgers respondeu, cara, é horroroso. É, a gente briga muito, é muito ruim. Aí ele, depois de responder brincando, ele falou que o LaFleur é um cara que eles trocam mensagens diariamente e tudo mais. Sempre que o LaFleur tem uma ideia, já manda pra ele pra ver o que, que ele acha e tudo mais. Acho isso muito bacana. É uma relação que tem que ter, é uma relação muito boa. E como mudou, né? E o próprio semblante, eu acho que isso exemplifica. Se você olhar o Rodgers das últimas duas temporadas para antes, você vê que mudou, que é uma outra pessoa, principalmente nessa. É um cara muito mais leve.
Sim, como... mas, cara, assim, a forma como o Aaron Rodgers mantém o foco dele no jogo é algo a ser estudado, cara. É uma coisa sobrenatural a forma como ele sempre quer extrair o máximo que ele pode mesmo, e como ele tem uma, ele se penaliza muito na cabeça dele, às vezes, por não oferecer aquilo. E o pessoal fala, o Aaron Rodgers não é líder, não sei o que, mas, cara, ele se coloca numa posição de excelência. De excelência. Quando o cara joga assim, cara, não tem mais nada que os companheiros dele possam fazer a não ser replicar esse nível de excelência do Aaron Rodgers.
Entendeu? Ele contamina, de uma maneira
ele
boa.
Ele contamina. E assim, pode falar o que for, cara. Cara, pega desde de quando o Aaron Rodgers joga por Green Bay. A maioria dos wide receivers que passaram por Green Bay, muitas vezes as picks baixas, tudo bem, vieram já desde do Brett Favre, mas parece que todos têm uma história e a maioria ali, né? De como o Aaron Rodgers transforma o recebedor. E muito do que a gente fala, né? Só para a gente pegar um exemplo, tá? Por exemplo, vamos dar três hipóteses, ok? O Guto, tu até pensa comigo, ó, vamos lá. Tu acha que um torcedor iria ficar mais feliz com qual notícia, tá? Digamos que Green Bay está na off-season e vai contratar, na época, né, o Martellus Bennett como tight end. Vai lá, tem o Martellus Bennett. Segunda opção. Vem de Tyrande o Jimmy Graham, né? E daí a terceira opção é que tem um undrafted aí, que é um Robert Tonyan da vida, que tu não sabe quem é, mas que esse cara, pro teu esquema, ele te oferece aquilo que tu tá buscando. Tu acha que um torcedor ficaria mais animado com qual notícia vindo?
Provavelmente o Jimmy Graham, o Martellus. Eu acho que o Jimmy Graham...
Exatamente.
Até o Jimmy Graham, por ser um cara, ia ser um Tyrande mais ofensivo, né, em tese. O Martellus é um cara mais...
Exatamente, e isso só mostra o quê? Que nós não sabemos de merda nenhuma, tá entendendo? Não sabemos de nada. E, então, um bom planejamento, o casamento de características de um jogador com o esquema em que ele joga
às vezes é mais importante que o talento.
Sim, muito mais importante, não, nem digo talento, do que claro. A grife, o talento, talento mesmo também pode ser.
Não, ou é que o Jimmy Graham é talentoso. Não
sim,
pode
é talentoso.
Mas ele tá em final de carreira, mas o cara jogou muito em New Orleans e nos primeiros anos dele de Seattle. Agora. Se você pegar, por exemplo, Devante Adams é um caso de esquema com talento, né? E o quanto o Devante Adams evoluiu com o esquema também é algo absurdo, né?
Sim, por isso que a prioridade é o esquema. É o esquema.
Sempre tem que ser. Por isso que a gente fica tão pistola aqui no programa quando joga o esquema pro alto e quer inventar a roda, entendeu? É por isso que a gente fica irritado. O esquema funciona. Não sai do esquema. O esquema te dá o quê? 31,5 pontos por jogo. O Mason Crosby sendo o melhor kicker da NFL depois da última temporada, que eu queria a cabeça dele. Eu falei na pré-temporada que talvez seria a hora de trocar. O Packers renovou. E o Mason Crosby vai lá, o LaFleur chega pra ele na beira do campo falando: cara, você consegue acertar aí de 58 jardas? Tá na mão. O cara vai dar certo como se não fosse nada. A única coisa que o Mason Crosby errou 3 extra points esse ano, 93% de precisão, 93,5%. Está 100% no tipo de gols. Que eu quero mais de um kicker.
Sim, Mas é isso. Então, na minha opinião, as características de jogador devem ser compatíveis com aquele esquema em que ele roda. E é muito mais impactante, e isso a gente está vendo esse ano, um cara que consiga fazer isso do que um jogador que vem aí com uma grife e senta em cima do contrato dele e isso, fica 2 anos consumindo o nosso cap. Exato. Cara. Então, é melhor, muitas vezes, a gente acalmar e esperar a proposta da nossa comissão. Nessa off-season, estava todo mundo sentando a lenha, e eu, um deles, no que Green Bay não escolheu de wide receiver e tal. Eu continuo com a minha opinião de que a gente precisava.
É, porque talvez se a gente tivesse um cara desse nível aí.
Não, e Green Bay tinha a intenção de pegar, né, o Jalen Reagor, mas acabou que não conseguiu.
Eu vou te falar, ainda bem que a gente não pegou o Jalen Reagor.
Não, então. mas
o Claypool queria. O Claypool e o Packers também tinha intenção, mas o Claypool era uma boa opção ali, o Packers não conseguiu, infelizmente. E também teve depois a questão do Devin Funches, né? Que infelizmente ele falou que deu opt-out. Mas aí é mais um nome pra próxima temporada, né?
Mas é realmente isso. Mas, cara, nada disso, nada de pegar um rookie que veio do college na primeira rodada, nada disso. Não chega nem perto da beleza que tem um técnico segundanista pegando um cara de practice squad, um jogador undrafted, e rodando ele, sendo uma peça fundamental no esquema, e colocando ele entre um dos melhores tight ends em termos de estatísticas da NFL. Ou pegando,
não é só recebendo a bola não, tá?
Sim, nos bloqueios, e o próprio Mercedes Lewis também, que é um cara já de muita experiência na NFL.
É um cara de primeira rodada, você não vai zoar.
Cara de muita experiência na NFL e impactando dessa forma. Então, assim, ó, muitas vezes a gente não pode só sentar a lenha, a gente tem de perceber onde nós estamos. E Green Bay é aquela coisa, o ataque entra no limbo algumas vezes? Entra. Mas se não entrasse, seria mais de 40 pontos por jogo.
Mas é que aí, se não entrar no limbo, vocês querem uma utopia, gente. Em algum momento
ataque, vai... E aquela coisa, o ataque, ele entra no limbo oferecendo mais de 30 pontos por partida em média, sendo do terreno da NFL. Agora, obviamente, o que nós buscamos é que a defesa deixe, quando você é um matchup mais agressivo, um matchup mais complicado, deixe o ataque em posição de conseguir exercer o seu esquema e não abandonar o esquema, coisa que a gente acaba fazendo em alguns momentos. O ataque tem que ser inteligente, Green Bay tem que saber a posição em que ele está. Green Bay atualmente tem um dos melhores ataques da NFL e não pode largar a mão do que vem fazendo nos últimos jogos, né? Começou de novo ali contra Chicago, rodando muito bem, fazendo tudo que a gente já viu, vendo, e o que simboliza muito são os talentos, como eu falei, e o próprio play action, e o Aaron Rodgers vem sendo fenomenal vindo do play action essa temporada, né? E o aproveitamento em red zone nosso vem do play action, né? Vem disso
também. Uma coisa que eu sentia falta e que faltou com tudo.
Não, sim, agora é absurdo. E nos tight ends, né, a gente teve nessa partida o Dominic Daphne, jogou mais ou menos da mesma forma que o DeGuara jogou nessa temporada, então um pouco atrás da linha, no H-back, né, bloqueando nas corridas. Não é, obviamente, o jogador mais espetacular do planeta, mas a gente fala dele para completar o snap count. Só para completar o ataque, vamos lá, a linha ofensiva a gente já havia comentado, mas complementando estatísticas, nenhum sack cedido, mas a gente teve um hit que foi no Rodgers e até ele acabou sentindo, mas enfim, mesma unidade da semana passada, Bakhtiari left tackle, Patrick left guard, Jenkins center, Billy Turner right guard, Rick Wagner right tackle, Lucas Patrick com um holding e Bakhtiari e Elton Jenkins com false start. Elton Jenkins teve o false start dele no chute do Crosby, né, que até botou mais emoção ali. E basicamente é isso, a linha ofensiva fez esse ótimo trabalho, Bakhtiari um ótimo jogo, e mais uma vez mostrando que o nosso esquema nasce desse desempenho da linha ofensiva, e é como a gente já falou, né, o Corey Linsley é um ótimo center, é um bom center sim, é um center muito sólido.
Provavelmente vai ser o próprio.
Vamos ver, mas assim...
É porque assim...
Daí eu já não sei, eu realmente não... Eu
não, 90% nem... desse ataque tem capacidade para ser o pró.
Cara, mas quando a gente fala ali da capacidade que o Elton Jenkins tem de jogar no center ali, Green Bay se desenvolveu, que tá conseguindo, eu até nesse próximo draft vim atacar de novo e fazer um acerto, Green Bay tá tranquilo com a sua linha ofensiva. E o que é mais fundamental nesse quesito é manter a produção no esquema, né? Manter a produção ofensiva que faz no esquema para as próximas temporadas. Mas o Green Bay está num ponto agora que está nos últimos anos da carreira do seu quarterback. A gente não tem mais de pensar mesmo com a pick do Jordan Love, tá? Um draft não vai mudar no momento que a gente tem a oportunidade de conseguir. O Green Bay tem de pensar agora nessa temporada a vir ganhar o título, por mais que seja algo que eu não acredite tanto. Eu acho que a gente com isso consegue...
Mas eu também, assim, eu vou te falar que eu também não acreditava no Chiefs ano passado. A defesa era tão fraca quanto a nossa, talvez até pior, né, questão de talento. falar mesmo. Então, às vezes,
A NFL é assim, né? Por isso que é tão legal. Por, vai que a gente vença e... É. E os running backs, só a única coisa que sobrou, 10 first downs que a gente conseguiu correndo com a bola. Então, o ataque é saindo dos passes, indo mais para dominar o relógio, tirar o ataque deles de campo, né? Deixar
69 jardas corridas do Jones e 38 do Jamal.
Isso, Jamal, que essas 38 em 10 carregadas, muita gente acha, jogo ruim do Jamal. Não, Jamal não sofre fumble, Jamal é um running back confiável.
Ele foi retornador ontem também.
Inclusive teve um retorno ali. É, sem jogadas explosivas terrestres, mas, como eu disse, ambos foram fundamentais para segurar, fazer a manutenção do nosso jogo, do nosso drives longos aí, para conseguir queimar relógio. E a gente venceu a batalha das trincheiras, tanto defensivamente como ofensivamente. Isso também nos deu a vitória, sem erros de turnover. Acho que ataque finalizamos.
A defesa a gente vai ser mais direto, que a gente já está com quase uma hora de podcast. Mas vou começar com aquela perguntinha básica. Para você, qual foi o destaque defensivo aí?
Ai, ai, cara. Eu vou dar uma pensada aqui, velho.
Eu posso falar o meu antes, se você quiser, se não tem problema.
Não, pode falar também, então.
Pra mim, o cara que tá crescendo mais nas últimas semanas, tá se tornando um bom safety. Daniel Savage Jr. com sack, 8 tackles, liderou o time em tackles ontem. E foi essencial na vitória, teve uma jogada de sack, que o sack foi dele lá, que se não tivesse sido... E foi uma chamada muito boa do Mike Pettine, uma blitz com jogador de secundária, sempre muito efetivo, se bem mandado. E ele conseguiu sack em cima do Stafford e... culminou que desandou todo o drive ofensivo do Lions ali naquela jogada e ajudou bastante. Então, o Savage, pra mim, foi um destaque positivo. Na verdade, é muito bizarro, porque no início da temporada a gente criticou muito o Savage e agora os dois estão jogando em altíssimo nível.
Sim, exatamente. O Savage, primeiro sack da carreira dele, e a partida que ele mais teve tackles na carreira também, foi career high, 8, liderou o time, como o Guto disse. Complementando o grupo de safeties, Adrian Amos, sendo o Adrian Amos que a gente queria que ele fosse, aí ele atendeu o pedido do Matheus, tá aparecendo nessas últimas semanas com as pancadas, né, em tackle for loss, e, enfim, Amos mais agressivo, jogando de free safe, jogando mais perto no flat. O Adrian Amos tá sendo muito melhor nessas últimas semanas, e se tem uma unidade que começou mal e melhorou, foram os safeties, né?
Exato.
Cara, eu ia destacar o Kenny Clark na minha, aqui pensando, na minha opinião, foi realmente o que aconteceu na partida. Na produção ali dos Eds e dos Eds, o que aconteceu foi que a gente teve uma partida fraca dos Eds, o Gary foi o melhor deles, né, foi uma boa primeira metade do jogo, então saiu com o sec, mas no mais foi só isso.
O Lowry fez um sec esquisito.
Daí a gente vai pro miolo da linha, né. No miolo da linha a gente teve uma produção melhor do Lowry. O Lowry que vem com duas partidas melhores, ele saiu com o sack dele, ele deu uma melhorada sim, apesar de não ser resposta para muita coisa. E o Kenny Clark pegando fogo, né, agora nessa reta mais final de temporada, ele com mais um sack e dominando no início do jogo ali a corrida, contendo muito bem. E o Kingsley Kiki com o jogo em que ele mais esteve em campo até agora, né, só ficou atrás do Kenny Clark em snap count. Aquela coisa, né? O Packers sai da base, vai pro níquel e daí joga o Kenny Clark e o Kiki, ou o Kenny Clark e o Dean Lowry.
O Kiki é um cara, eu sei que a galera pede muito Kiki em campo, eu sou um cara que adora ver quando o Kiki tá em campo, só que o Kiki é um cara mais de pressão do que provavelmente de stop, de run stopper, né? Então ele vai em jogadas realmente pra pressionar o passe.
Tanto que ele teve um hit no Stafford e teve um pass breakup também. O Kiki é uma das surpresas dessa defesa essa temporada, apesar de não ter um impacto tão grande, é correspondente com a pick dele também, né? Mas o Kiki, nessa temporada, sendo, pelo menos, apesar do Talon Kessler ter contribuído até mais, o Kiki foi a segunda melhor coisa dessa linha nessa temporada, por enquanto, atrás só do Kenny Clark. Daí os outside linebackers eu havia comentado numa partida mais fraca dos Edges, né? E o Randy Ramsey teve 9 snaps, ele teve um illegal hands to the face, só pra gente falar, inclusive 12 faltas nessa partida do time, partida bem faltosa.
Partida bem faltosa naquela. Eu me abstenho de zebras aqui.
Melhor a gente não comentar, senão... É, mas já para puxar o trem aí pra gente.
Mas acabar... de acordo com alguns, o Packers é favorecido na arbitragem. Enfim, pra cima.
Não, tinha gente falando que a gente só ganhou por causa da arbitragem nesse domingo também, mas.
Não, os cara reclamaram que teve aquela jogada que o Marvin Jones fez uma recepção fora do campo. Tipo assim, ele pisou, e na hora que ele fez a recepção, o pé dele tava no ar, o segundo pé. E aí foi, se fosse no college, era recepção. Como a gente tá na NFL, não é. Inclusive foi um puta do catch do Marvin Jones, dava uma marcação dupla. O passe do Stafford também foi brilhante. Mas foi fora. Aí a galera reclamou, não, porque foi roubado, não sei o quê. Aí na jogada, duas jogadas depois, não que tenha sido uma partida brilhante do Kixey, longe disso, mas o Kixey fez. A arbitragem achou um rolo nada a ver que
o Kixey fez. Shift, né?
Nada a ver, mas beleza. E aí a galera. Aí a galera esquece disso, né? Mas jogar lá, tudo não lembra, enfim, complicado. Muita chamada estranha. Teve uma chamada de corrida que eu acho que foi do Scantling. Que deram um holding que. Não sei nem engolir, enfim. Mas enfim, prossiga.
Ah, tá, eu vi essa daí. O que é que isso aí? Tu já falou o nome dele, ele. Não melhora, não tem o que fazer. Os 46 snaps dele estão sendo quase bancados pelo Chris Bynum, está com 40. E olha que ele está
saudável. E vem atuando melhor pro valor. Né?
Sim, pelo valor.
O Calma March também.
O Kirksey é o jogo que ele menos teve tackles. A gente tem de ver isso para os playoffs, cara, porque é perigoso. A gente trazendo aquele cara que a gente achava que ia dar maior confiança, mas o cara está quase sendo suprido aí por um rookie. E na prática mesmo, o Kamal Martin, se não errasse tanto, ele seria o 2. Né?
Porque o Martin ele tem muita agressividade, muita intensidade, ele é um cara muito físico. Só que às vezes ele peca um pouco nas leituras e nem é culpa dele, ele é rookie, tá?
Eu entendo, né? O Kamal Martin ele é muito agressivo, ele até foi pra Blitz nessa. Teve um big hit no Stafford vindo em Blitz nesse jogo. Logo em seguida o Patton tirou ele de campo, né? Enfim. Mas a gente tem de ver isso pros playoffs que é perigoso, né, cara? Tu tem rookies assim no meio do teu campo, apesar de o Kirksey também fazer nada. Cara, eu vi até
sabe
o pessoal.
Quem fez falta no jogo, né? A gente não tem uma reposição à altura dele. O corvo verde.
Ou o Raven Green, né?
Tem reposição à altura dele. E é complicado, porque ele foi um draft e é um cara que realmente faz diferença.
Mas sabe que, assim, o Lions, ele realmente quis aproveitar esse meio do campo. Tem as armas ali no slot. Mas eu achei, sinceramente, a partida do Will Redmond que não foi ruim.
Não, teve uma jogada no fundo do campo que ele tava numa marcação muito precisa e deu tap e desviou a bola.
Sim, ele, vindo do slot, se não me engano, feio do slot. Mas assim, o Redmond não jogou mal, ele jogou, na verdade, até bem. Que jogar bem, né? Ele jogou bem pelo que ele demonstra. Ele já vinha fazendo em outras. Quando o Green tava fora, ele já veio jogando na função, ele rotaciona, né? Ali entre o Green
com
e
o Scott Sully. O
Vernon Scott também. Mas o Will Redmond ele alterna ali entre o linebacker, ele vai pro slot, dependendo do pacote defensivo. A gente no segundo tempo tirou o Jandon Sullivan de jogo, que estava sofrendo no início, e a gente colocou o Redmond no segundo tempo de níquel, né? E ele teve.
A gente colocou, a gente tirou o Sullivan porque ele se lesionou, né?
Ele e o Gary também, né?
Eu acho que o Gary não se lesionou, acho que foi por opção mesmo. Porque não saiu no, pelo menos o Twitter oficial do PECS não falou nada, mas o
foi por opção para não agravar, algo assim, porque a gente tem.
Sullivan, eu sei que foi por porque. Acho que era hip, acho que é. Não lembro se era costela ou perna agora, não lembro o que eles colocaram. Ou foi bíceps, não lembro agora, mas ele teve uma lesão e saiu. E aí entrou o Redmond com mais snaps.
44 snaps, né, do Redmond. E, enfim, eu achei até que dos dois, assim, o Redmond foi melhor do que o Jandon Sullivan nessa partida, tá? E na jogada que o Vernon Scott apareceu bem, teve uma falta. Quem fez a falta agora?
Eu não lembro. Deram um holding só em cima dos Zadarius. Os Zadarius foi segurado a partida toda pela linha ofensiva do Lions.
Não, então, mas nessa aí do Vernon Scott, não sei, Vernon Scott. Que é bom. Eu tinha falado dele, eu acho que ele vai ser um bom jogador para complementar aí o elenco nessa característica que.
É isso que são os jogadores de sexta, sétima rodada, né? Claro, que às vezes
que muitos são mandados embora logo no fechamento do roster, mas é bom quando o cara contribui.
Ótimo quando o cara contribui.
E só pra gente complementar a secundária, já falando dos cornerbacks, Jair e Kevin King com 66 snaps, né? Óbvio. E não tem os cornerbacks. E o Alexander Alpro, não tenho o que falar. Sensacional o Jair Alexander nessa temporada. Melhor jogador da defesa com sobras. Cara, não teve um filho da puta de um jogo, a não ser na última partida que teve aquele erro lá na end zone, mas é impressionante a temporada que o Jair Alexander vem fazendo, cara. A questão é a falta de interceptação, cara.
Mas... principalmente quando ele é colocado em man-to-man. Parece que ele cresce de uma maneira que não tem o que fazer.
Ele tá em off coverage, cara. Ele vem com uma agressividade no recebedor que o cara fica até com medo, cara.
Cara, quando teve uma jogada na end zone, no final do jogo já, que ele tava quase cobrindo como se fosse o safety. Quando ele leu que o cara ia passar, que a bola tava vindo pra aquela direção, ele chegou numa velocidade pra dar o tackle no cara, que, assim, é raro ver isso. Ele é muito intenso.
É muito incisivo. E quase como a pick six nessa partida, inclusive, né? E o Kevin King não precisa renovar, não. Kevin King, eu acho que...
acho que a gente consegue reposição no draft.
O King, eu já tinha falado, né, naquela cobertura do Marvin Jones lá que ele fez, que era pra ser uma
vitória. O único cara que a gente tem que pra mim, de se renovar, acabou, é o Aaron Jones. É o último nome, assim.
Sim.
Aaron Jones,
E o
Jamal, né?
A gente tem de ver ali a questão do Jamal, né, do AJ Dillon. Mas, enfim. E uma coisa do Kevin King, eu vi o Zach Cruz falando hoje no post dele, que o Kevin King, ele tem de parar de taclear com o ombro, porque isso provoca as lesões. E, cara, é uma verdade. Ele até.
Cara, conseguiu... ele tem o ombro bichado, ele vai lá fazer o quê? Taclei com o ombro.
Taclei com o ombro. Mas enfim, é isso, cara. Eu acho que. Antes só de a gente finalizar, destaque do time de especialistas vai pro Mason Crosby tirando o TD do Jamal Agnew. Cara, é incrível, né, cara? É incrível.
Até tá criando o bicho, tá criando, né? O peixotinho é uma bosta, mas ele consegue.
O que é o que melhor taclei, eu acho ali. E 71 jardas de retorno do Agnew, só pra esfregar na nossa cara.
Tô esperando o final da temporada aí pra assinar as demissões aí do Pettine e do Meninga. Eu sei que foi uma temporada diferente, uma temporada em que a gente teve que se adaptar. Todos os times da NFL tiveram que fazer isso. Todos os times em qualquer liga tiveram que fazer isso. Então, eu entendo não querer trocar agora, mas já tá na hora do tio Gucci chegar pro LaFleur e falar, ó, o que que tu quer aí? Vamos lá, agora eu tô te dando poder, porque, porra, duas temporadas seguidas, campeão de divisão, 79% de aproveitamento, o cara tem que ter algum poder lá dentro, na moral.
Exatamente.
É só ver a troca Wade Phillips e o novo coordenador defensivo do Rams, que é seguir por esse parâmetro, a gente precisa de uma mente mais jovem. Não que o Pettine não tenha sido essencial, ele foi muito fundamental pra gente no período. Sem o Pettine a gente não teria o time competitivo que a gente tem hoje, isso eu digo. Ele conseguiu tirar leite de pedra quando a gente precisava e conseguiu fazer uma defesa interessante na temporada passada, uma defesa que pressionou muito o quarterback, conseguia seus turnovers, mas ele chegou no limite dele. Então, João, mais alguma coisa, cara?
Cara, pra mim, sobre esse jogo, passamos a régua.
Então, rapidinho aqui, gente, antes da gente terminar, falar um pouquinho sobre os playoffs, tá? Lembrando que nesse momento o Packers é a seed 1 da Liga Nacional, ninguém passa ele nesse momento, tá? Porque só tem um jogo hoje que é Cleveland e Baltimore, que já não começou, né? Inclusive do divisional aí. E uma marca interessante, né? Cleveland Browns pode basicamente oficializar a volta dos playoffs depois de não sei quanto tempo. Eu acho que a cidade de Cleveland vai provavelmente abaixo. Mas você tem aí as classificações aí, João?
Sim, tenho aqui.
Então pode falar.
Beleza, a gente tem aqui na... Vamos falar da divisão que acho que tem um pouco mais de impacto agora nesse final. O Rams, ele tá com 9-4, Seattle vem em seguida com 9-4 e Arizona com 7-6, né? A Arizona já vai ficando complicado, né? Já tá uma distância de duas vitórias para os dois, vai ficar entre Rams e Seattle mesmo. O Rams, para mim e pro Guto, como ele já disse, na NFC West é a força, é o time que vem mais equilibrado, apesar de ter Russell Wilson ali do outro lado. Na NFC South, a gente tem New Orleans com 10-3, né, sendo o nosso maior oponente, digamos assim. Tampa Bay logo em seguida com 8-5, Tampa Bay, e daí é aquela coisa, né, é um dos adversários que Green Bay gostaria que fosse eliminado antes de que enfrentasse, né.
Será?
Acho que sim, pelo
tudo bem, beleza, mas... O Tom Brady tem a questão do jogo e tudo mais, mas esse time não foi testado ainda em playoff. Assim, temporada regular é uma coisa.
E também, sobre o jogo seria no Lambeau Field, né? Daí...
É outra história, enfim. Eu sou contra escolher adversário, tá? Eu acho que a gente tem que enfrentar o que vier pela frente, tanto faz. Tem que ganhar, vai ter que ganhar todos os jogos dos playoffs se quiser ser campeão. Então, pra mim tanto faz, mas não sei se nesse momento a gente... Não, talvez nem enfrentaria o Buccaneers, porque se a gente pegasse de um, a gente vai ter bye. Então provavelmente eles vão jogar antes. Mas assim, nesse momento, os únicos campeões são Packers e Saints, né? O Saints já garantiu na rodada passada, a gente garantiu essa rodada a vitória da divisão, né? Ambos os times das três, a gente tem a vantagem por ter ganhado o confronto direto. Os outros dois times, tanto Falcons quanto Panthers, não tem quase chance, né? Só precisa matematicamente confirmar a eliminação. Ambos os times estão 4-9. Matematicamente, eles têm chance de playoff ainda, mas é muito difícil se classificar. O João já falou da divisão do Rams ali. Eu acho o time do Rams, assim, tirando a gente, o Saints, a terceira força da conferência, tá? Não sei você, mas pra mim é a terceira força. O Rams.
Sim, eu também acho. É um time mais equilibrado mesmo, e no caso do Seattle, o Seattle tem potencial, cara, porque tem o Russell Wilson, mas nesse momento até considerando...
Chegou em final de conferência que tinha o Rodgers. Pode acontecer? Pode, mas uma hora vai estourar.
Sim. E aquela coisa, é que ter o Jared Goff muitas vezes também vai te atrapalhar, vai te tirar, cara, mas...
Sim, mas a defesa vem jogando bem, eles têm... A gente fala muito de Alexander, a gente exalta o Xavier Howard, mas o Jalen Ramsey também numa temporada absurda. Depois
eles já chegaram no Super Bowl, né?
Exato, tem isso também. Essa equipe é chatinha. A base é quase a mesma, tirando um outro jogador ali. Talvez o upgrade na secundária, que foi o Jalen Ramsey. Eles não tinham isso na última vez. Eles tinham o Marcus Peters e o Akif Talib. Mas o Jalen Ramsey é muito melhor que os dois, né? Convenhamos.
Então, basicamente, para fechar aqui, Guto, só para os playoffs da NFC, creio que a gente pode dizer que na NFC Oeste. Calma aí. Na NFC East, só pra gente ter coisa. Ainda tá. Não se sabe quem vai levar essa divisão aí.
Só deixa eu confirmar aqui o calendário do time de Washington.
O Washington joga contra o Seahawks, Panthers e joga depois contra Eagles. É complicado, cara, porque.
Assim, Panthers e Eagles, duas vitórias, dá tranquilo pra eles levarem a divisão. Pouca gente fala de Washington, mas é um time que tem problemas, obviamente. Essa divisão é muito fraca no aspecto geral, mas a defesa deles, principalmente a parte de linha defensiva, é muito forte. Eu não tô falando só do Chase Young, não. Eles têm o Darren Payne, eles têm o Ryan Kerrigan, eles têm um time que consegue pressionar o quarterback muito bem e tem bons nomes na defesa, então é um time que pode incomodar qualquer quarterback aí. Eu não acho que vai ser vitória fácil pro Seahawks, não, tá? Eu acho até que pode dar o Washington.
Sim, mas então, é que daí a gente pegando o calendário dos Giants já começa a complicar pra eles, porque daí eles vão pegar eles vão pegar o Ravens, Browns. E o Eagles... Cara, o Eagles ainda tem uma chance real, cara, porque vai pegar Cardinals, os Cowboys e o Washington. Cowboys e Washington eles conseguem ganhar, e Cardinals... Bom, eles ganharam do Saints agora, cara.
Depende. Esse jogo contra o Washington, contra o Cardinals, é duelo decisivo para ambos os times, né?
Para ambos os times. A Arizona consegue aí se classificar se... Não, mas é
porque... Tem três vagas de Jorge Cardinal, mas qual é
sim, mas é que Minnesota... tem Minnesota ali...
Chicago. É que para Minnesota se classificar, não é nenhuma loucura o Cardinals perder um, dois jogos aí. Teria que ganhar os três e teria que ter sempre tropeços, né? Do Cajun, que é o único que pode perder a vaga.
Eu creio que assim, sendo sóbrio, Rams, Seahawks, Cardinals, Saints, Bucks, Packers e Washington.
Isso.
Creio que é isso, né?
Mas assim, a gente não descarta, mas essa terceira vaga de wild card aí está entre Vikings, Bears e Cardinals, né?
Isso.
Isso é a Conferência Nacional, só passa um dia rápido na Americana aí. Pra deixar todo mundo por dentro. Bills 10-3, basicamente campeão divisional. Depois de não sei quanto tempo, o Patriots não ganha divisão. Né? Se ganhar do Dolphins semana que vem, confirma esse título. Chiefs 12-1, campeão de divisão. Melhor campanha da AFC, melhor campanha da NFL. E Steelers, campeão divisional também. Tá nos playoffs. Browns também, 9-3. Se ganhar hoje do Ravens, campeão.
Cara, essa divisão da AFC North tá...
Interessante, porque tem o Ravens ainda brigando por vaga, né? E temos o Colts também brigando por uma vaga ali junto do Titans, de duelo divisional aí.
É, o Raiders então... que vai se colocando pra baixo agora, né, cara?
Exato. E, assim, só confirmando aqui, eu sei que a galera deve estar de olho no Titans por causa do duelo contra a gente, né? O Titans enfrenta o Lions na próxima semana e o Colts vai enfrentar o Texans. Então, eles provavelmente vão com força total contra a gente. E é isso, basicamente. Essa foi a passada geral. E o Dolphins também tem chance de playoffs. Nesse momento tá indo, né? Tá batendo... Tá deixando pra trás Ravens e Raiders, né? 8-5. Os outros dois times estão 7-6. Então, 7-6 e 7-5, né? Mas nesse momento o Dolphins tá passando. Então, vamos ver hoje se o Ravens ganhar do Browns. Interessante, né? A briga na NFC vai ser interessante. Na NFC é basicamente Bears, Vikings e Cardinals. Acho que é isso, né?
É isso. Fechamos. Então,
João, passar para você aí fazer suas despedidas nesse podcast.
É isso aí. Falamos aí desse partido com o Detroit, panorama de playoff, podcast completinho, só nós dois, mas deu mais de uma hora de conteúdo, e agradecer aí o pessoal que nos escuta, nos prestigia aí toda semana, aguentando a gente falar por uma hora sobre futebol americano, mas é o que a gente gosta, e é isso aí, Go Pack Go e Rodgers for MVP.
Isso aí, gente, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @lambolipas_, Twitter, Instagram, aquilo de sempre, né, e como a nossa Jessie de campeão divisional disse, as vitórias não param por aqui. Até a semana que vem e Go Pack Go!